Olá pessoas, eu me chamo Eurozondo e hoje estou aqui sozinho para falar sobre tudo o que aconteceu essa semana e nos últimos dias que não postamos nada. No programa de hoje eu queria falar algumas coisas que estão acontecendo aí, do que aconteceu, né, nos últimos dias. O dia de gravação aqui é o dia 24/2, então aconteceu bastante coisa e eu queria começar rapidamente aqui falando sobre o Big Brother. Bom, pra quem não sabe, pra quem não acompanha, você que é intelectual aí e não gosta de Big Brother, acha que isso daí é um programa pra pessoas que não tem mente, não tem cabeça. Bom, enfim, você tá certo, não sei. Eu não tô aqui pra ficar criticando quem é inteligente e quem é burro, até porque eu tenho uma inteligência bem ímpar, então não posso ficar aqui exaltando coisas e desmerecendo quem curte ou quem acompanha tais programas. Mas assim, vou falar de Big Brother mesmo e a gente vai tocar num assunto específico que é o que aconteceu dessa semana, né? Na última terça-feira, onde a gente teve a primeira participante a sair com 99,17% dos votos populares, né, no Big Brother. Isso nunca tinha acontecido antes, é um recorde histórico, não sei se só pro Brasil, mas mundialmente, eu creio. E, cara, é a primeira vez que uma pessoa sai com tanta rejeição assim. A última foi no Big Brother de um ano específico, que eu não vou lembrar agora, onde uma das participantes saiu com 96% dos votos, e isso foi um marco histórico. Tem várias histórias de pessoas que sofreram rejeição com votos acima dos 90%, e isso é uma coisa que tende a acontecer nessa edição. E eu queria falar aqui sobre Carol Conká. É meio complicado a gente puxar o assunto dela, porque a Carol Conká, ela sofreu muito rage quando saiu e durante o programa. Só que tem um porém, ela não estava enxergando tudo isso. O comportamento da participante foi muito extremo e muito ridículo. Ela teve como carro-chefe o, entre aspas, ser eu mesma. E acabou que ela foi ela mesma. Só que ela desenvolveu uma cadeia de problemas. Lá dentro, nem tanto, porque todo mundo tinha ela como uma pessoa, vamos dizer assim, superstar, uma pessoa intocável. Aqui fora, antes do programa, ela tinha como patrono aquela coisa de: sou uma mulher feminista, eu luto pela igualdade social, eu sou uma mulher negra também, e tipo, ela abraça causas sociais pra se promover, e foi o que aconteceu. E durante o programa ela se mostrou totalmente o contrário. No caso, a causa feminista que ela tanto falava aqui fora ficou meio de lado e ela acabava atacando as garotas do programa, o que me deixava completamente com nojo dessas atitudes, porque se você é feminista, eu não tenho nem o porquê ficar falando disso, cagando regra sobre isso, mas eu acredito que se você é feminista, você não tem que ficar atacando mulheres ou fazendo intriga com elas. Eu acho que a igualdade tá em ajudar em alguma coisa. Por exemplo, se você gosta de alguém, você não vai querer ficar colocando a culpa na pessoa que está dando em cima dela, ou então supostamente dando em cima. Por exemplo, houve uma química entre Bill e Juliette, que são dois participantes do reality show. O Bill, inclusive, é um dos que saíram, o terceiro participante, se eu não me engano. Na verdade, foi o segundo participante que saiu da casa nessa edição. E, poxa, o cara saiu totalmente desnorteado. Em duas semanas ela conseguiu fazer o cara ficar loucaço, porque ela sentiu um pouco de inveja da aproximação dele com uma das participantes, a Juliette, que, poxa, tava rolando realmente uma química entre os dois, tava legal de ver, a gente acabou gostando desse clima deles. E, cara, a Carol Conká chegou destruindo tudo isso e pensou assim: poxa, eu vou roubar esse cara pra mim. O que ela fez? Ela tentou chegar no cara de boa e conversar numa tranquilidade? Não, ela simplesmente colocou a casa toda contra uma única pessoa, o que deixou essa pessoa muito, mas muito triste. E ela acabou sendo atacada à toa, tanto que virou alvo de ir pro paredão por conta de suas ações que supostamente desagradaram a Carol. E por conta disso, a casa inteira resolveu fazer um complô contra ela. Mas assim, cara, tipo, eu não vou ficar entrando no assunto, não vou ficar aqui colocando muitos pontos, porque até porque todo mundo que, se você já ouviu, né, já deve saber disso. É um assunto que não tá tão escondido assim, tão implícito. Então, poxa, é uma história que, cara, não tem por que eu ficar aqui falando, até porque isso desenvolve vários gatilhos, tanto em mim quanto em algumas pessoas que eu sei que vão ouvir esse episódio. E, cara, assim, o que eu tenho pra falar do comportamento dela? É isso que vocês viram. Ou se você não viu, saiba que ela foi uma pessoa muito da desagradável. Ela era uma pessoa que levava e trazia assuntos que só faziam sentido na cabeça dela, da mesma. É incrível como uma pessoa pode ter a audácia de criar um mundo só dela e fazer com que as pessoas acreditem nessa tal verdade. É uma capacidade que nenhuma criança teria a habilidade de executar esse plano de mentir a qualquer custo. Cara, é impressionante como a gente vê que mesmo com todas essas mentiras que ela sabe que ela criou a troco de bosta nenhuma, só para crescimento próprio, achando que, eu tenho uma carreira muito grande lá fora e todo mundo aqui me admira, me respeita, então ninguém vai me deixar cair e tal. E, poxa, o país inteiro se moveu para votar contra ela, e tanto que ela foi a pessoa que saiu com o maior número de votos na história do Big Brother. Logo após sua saída, eu fiquei meio indignado. Eu acho que boa parte das pessoas que acompanham o programa ficaram. Foi ocultado dela o número de votos e a porcentagem, né, que sempre solta na cara da pessoa. E antes disso, eles soltaram um comercial de mais ou menos uns 3 minutos ou 2 pra justamente a assessoria, creio eu, conversar com ela sobre todas as coisas que aconteceram aqui fora, pra ela se soltar e não chegar falando bosta, saca? Não chegar falando qualquer merda aqui e achar que tá certo e tudo bom. Por um lado, se você for reparar, eu como uma pessoa que conhece o ramo da assessoria, eu acho uma coisa boa a atitude deles, porém acaba sendo desnecessário, que a pessoa, ela já destruiu a carreira dela, sabe? E eu acho que o povo brasileiro, pelo menos a galera da internet, tem um ódio tão grande que é capaz de deixar tudo isso pra lá e apenas ignorar ela, ignorar o trabalho dela e, tipo, fazer com que ela não cresça em cima de pautas que ela não apoia realmente. Isso, inclusive, é uma atitude que eu apoio até. Ignorar, sabe, trabalho e não comprar essas ideias. Por exemplo, se ela vai fazer alguma propaganda para alguma empresa que trabalha com, sei lá, maquiagem, tipo, não levante alguma questão, aí até tudo bem, sabe? Ninguém é obrigado a dizer não para uma propaganda, só que se tá ali, eu não vou negar que ela existe, né? Eu não preciso consumir mais nenhum conteúdo dela. Por exemplo, se ela faz um canal no YouTube, eu não vou ter interesse. Se ela faz uma música, eu já não tinha interesse antes, então, tipo, não vou ter interesse agora, porque eu conheço a pessoa e eu sei que aquela letra que ela tá pregando é mais ou menos um discurso de ódio disfarçado de militância. Então, é o que acontece, a gente não pode fechar o olho pra isso, mas pode ignorar. Ignorar é a melhor coisa que se deve fazer, já que é pra tombar. Já que a gente não tem o porquê ficar massacrando a pessoa, sabe? Ela já vai ter conhecimento, eu creio que a altura dessa gravação é que ela já deve ter o conhecimento de todas as merdas que ela fez. E, cara, não vou ficar aqui levantando bandeiras e massacrando ela. Até porque eu já falei demais, só que vou levantar o último ponto aqui. Apenas ignore o trabalho, você não precisa chegar e falar mal da família dela ou então falar uma pá de merda. Tudo bem, você pode até criticar, seria até engraçado toda vez que ela aparecer em algum vídeo falando alguma coisa, alguém falasse mentira, fazer uns reacts assim, mas nada é exacerbado assim, nada tipo, vou pregar o ódio, foda-se, sabe? Porque aí estaria assim, devolvendo com a mesma moeda que ela fez dentro da casa, né? A maneira que ela tratou as pessoas seria a mesma maneira que a gente deveria tratar ela aqui fora? Talvez sim, só que eu não vou perder meu tempo fazendo isso, até porque eu tenho minha vida e eu não ia gostar de pessoas 24 horas me xingando por algo que eu fiz. Até porque isso é provável que aconteça no futuro próximo, mas aí é eu dando com a minha consequência, né? Mas já fica por aí. Antes que o episódio fique muito longo, eu fale bastante aqui e acabe ficando estranho, porque tem uma pessoa só falando. Eu queria só levantar mais um ponto aqui. Esse seria um momento fora presidente dentro de um podcast comum do nosso, sei lá. É falar sobre pandemia. Não tem como a gente correr disso. A pandemia continua. A gente não pode fingir que não está acontecendo, porque está acontecendo. E é isso. É, mas não queria falar exatamente sobre vacina ou sobre doenças, e sim sobre o governador Dória, que hoje, no dia que a gente grava esse podcast aqui, decretou uma espécie de toque de recolher, um lockdown das 11 horas da noite até 5 horas da manhã. É praticamente o horário que o pai de família tá chegando no trabalho e depois o horário que o pai de família tá saindo pra trabalhar. É impressionante como, mano, caralho. Eu fico indignado com essas coisas, sabe? Parece que é piada, porque, porra, se a gente tá combatendo um vírus que é perigoso e tá já mais... vai fazer um ano já que a gente tá nessa bosta desse lockdown aí, dessa fica em casa interminável, que ninguém segue. Cara, eu fico muito puto em ver que tem gente comprando uma ideia achando que vai dar certo, saca? É tipo falar que, ah, se a gente tiver em casa enquanto dormimos, a gente combate o vírus. Mas, porra, isso daí já tá sendo feito de qualquer jeito, sabe? Não adianta falar que vai ter toque de recolher, sendo que as pessoas fazem festa das 11 até as 5 horas da manhã, dentro de casa. Recebe pessoas e tudo mais. E, cara, o que vai acontecer? Vai ter policiamento na rua? Vai ter um policial a cada esquina? Quando eu for sair 11 horas da noite pra deixar alguém no metrô, por exemplo, que fecha à meia-noite, eu vou apanhar da polícia, é isso. É, se eu estiver saindo de carro pra ir no hospital, eu vou apanhar da polícia. Tudo bem que tô sendo um pouco extremista aqui, tô sendo um pouco burro nas minhas falas, mas, cara, mano, eu ainda não consigo acreditar. Isso daí só levanta uma questão que eu coloquei no Twitter, de que São Paulo não sobrevive um dia em lockdown. Lockdown significa fechar tudo, não funciona nada, a não ser que seja serviços essenciais, mas ainda creio que em lockdown a gente tem que funcionar pelo menos os serviços essenciais, exceto farmácia, que é bom ter 24 horas, mas tipo mercado, pelo menos sei lá, 12 horas ou um pouco menos que isso, saca? Diminuir um pouco a jornada, o que seria uma merda para alguns trabalhadores, mas que talvez poderia diminuir a propagação do vírus. Só que aí o brasileiro é tão desesperado que é capaz de, vai diminuir o horário do supermercado para 6 horas, então, tipo, vamos todo mundo comprar coisa que seja essencial para comer e vamos embora para não perder tempo. E assim, tipo, enfim, sabe filme pós-apocalíptico antes de estourar a pandemia de zumbi? É tipo isso, sabe? Todo mundo vai no mercado fazer saqueamento e é isso. Eu acredito que o lockdown sério no Brasil seria mais ou menos assim. Só que, cara, eu não consigo acreditar que eu moro num lugar onde tem um governador que não pensa direito, faz uma política burríssima, de uma burrice do tamanho de um elefante, ou maior que isso até, e acha que tá fazendo certo, e crê que no ano que vem vai conseguir vencer uma eleição por causa disso, sabe? É porque, assim, é uma das coisas que eu já até falei em alguns outros fora presidente, que, porra, a política aqui no Brasil funciona dessa maneira. Nada é a favor da população. Quando você pensa que é pra população, não é. É sempre, eu vou fazer isso porque daqui a 2-3 anos tem eleição e eu posso me promover com essas coisas. E é isso que aconteceu. É isso que vai acontecer, sabe? Vai chegar no ano que vem, o governador Dória vai se candidatar a presidente, o povo brasileiro vai escolher algum outro candidato que não seja ele, porque eu tenho certeza que o Dória perde nas eleições, e é capaz de não ter um outro candidato que seja ótimo, seja melhor pra concorrer contra o Bolsonaro, e a gente acaba tendo essa merda desse presidente por mais 4 anos com o mesmo governo, os mesmos ministros, essa politicagem de merda que continua. E é isso, é sempre eu vou governar pros meus filhos e pra mim mesmo. A mesma coisa é o governador de São Paulo, que governa só pra si mesmo, nunca pro bem da população em si. Embora ele tenha alguns pontos positivos por ter lutado a favor da vacina, Mesmo assim, eu não compro a ideia dele e não gosto desse tipo de atitude. Eu acho que ele deveria, nessa altura do campeonato, decretar em si o lockdown que eu falei, que é meio bosta aqui, mas é um lockdown de verdade, sabe? Não um toque de recolher de pífio de 11 às 5 horas da manhã, porque 11 às 5 horas da manhã não tem ninguém na rua, a não ser final de semana. E, porra, o que eu vou fazer durante a semana saindo entre 11 e 5 horas da manhã? Eu vou estar dormindo, assim como a metade da população vai estar dormindo também. O que, que eu vou ficar me preocupando com esse lockdown? É tão idiota que eu continuo saindo aqui na rua. Na verdade, não preciso nem sair, porque é só eu chegar na varanda aqui. Eu olho pra rua e eu vejo uma pá de gente, um monte de gente sem máscara. E foda-se, é isso mesmo, entra no mercado sem máscara. E, cara, nossa, olha, eu não sei nem o que dizer mais. Eu já tô me perdendo aqui. Eu não queria prolongar o assunto da Jaque pra tombar. Também não queria prolongar nesse assunto, mas eu vou ficando mais puto toda vez que eu penso. Então, porra, se isso daí serviu como opinião, é isso. E vamos aí, né? Vamos aprender a votar. Espero que no ano que vem tenha algum candidato que funcione, que a gente saiba votar. Porra, se for preciso trazer o Lula de volta, eu votaria nele mil vezes se deixasse. E se você é bolsominion e tá escutando isso daí, cara, me desculpa. Não tenho compaixão quanto a você, porque, cara, se você perdeu o familiar e ainda continuar apoiando esse tipo de cara aí, você continua errado, continua se fudendo com esses candidatos de merda. E é isso. Então é isso, eu acho que a gente não tem muito o que acrescentar aqui, até porque não tem uma especificação pra terminar esse episódio, a não ser demonstrar a nossa indignação com o mundo, com o mundo entre aspas, né, porque eu só falei aqui de motivos pessoais, falei de São Paulo, falei do Brasil no quesito político e falei de BBB, que são coisas que movem o país, eu creio. E é isso, se você gostou desse episódio e gostaria de acompanhar a gente nas redes sociais, é só seguir a gente no Instagram, é o @seilapod, e também siga a gente aqui no Spotify ou em qualquer outro agregador que você estiver escutando. Compartilhe esse podcast para todo mundo que você conhece. Demonstre o seu carinho por alguns dos nossos produtores aqui desse programa. Ajude a gente a crescer aí, porque a gente precisa bastante de um crescimento top. Cara, se você gostou da minha voz, o que é praticamente impossível, saiba que meu nome é Eurosondo e eu estou no Instagram e no Twitter como @Eurosondo. Euros com L, Ondo de Ondo mesmo. Lá eu falo várias coisas, várias verdades, várias merdas. E não fico falando só as coisas sérias que eu tratei aqui, ou pelo menos eu tentei. E é isso. Até semana que vem com mais um episódio de Sei Lá Podcast. Tchauzinho e renuncia, Bolsonaro, pelo amor de Deus.